Entramos no período das comunicações. Está inscrito o vereador Rafael Alves por 5 minutos, usando o espaço da bancada do PRB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, os amigos que nos acompanham através das redes sociais, colaboradores desta casa, assessores, público presente neste plenário, eu venho a esta tribuna para trazer algumas reflexões que creio sejam importantes neste momento que Uruguaiana, Rio Grande do Sul e o Brasil e o mundo enfrenta o Covid-19. E esses números que eu trago são atualizados, referem-se ao Estado e ao nosso país. O Rio Grande do Sul tem 69,9% dos casos de pessoas com Covid-19 recuperados, índice superior à média nacional. Por que eu trago essa primeira informação? Porque, ao meu ver, é momento de trazermos tranquilidade, trazermos equilíbrio, tentarmos mostrar às pessoas da nossa cidade que nós superaremos este problema. Independente da análise que eu for fazer agora aqui, que ela não é clínica, ela não é de saúde, até porque não sou da área de saúde. O que quero trazer são informações importantes para que nós possamos também trazer tranquilidade. Por quê? Porque a imprensa só traz o caos. A imprensa, a grande imprensa do nosso país, ela nos vende a todo momento um caos, um momento de crise, de morte, de covas, de... E na minha ótica não é só isso que nós devemos tentar transmitir às pessoas. Há 11 anos atrás, o Rio Grande do Sul enfrentou uma gripe que o nome era H1N1. Nós tivemos um dos primeiros casos de falecimento por H1N1 no país, foi em Uruguaiana. E muitos aqui conhecem a família daquela mulher. Então, nós não tivemos aqui um caso confirmado ainda de Covid-19 em Uruguaiana. Tem nas estatísticas pessoas que foram colocadas por Uruguaiana porque nasceram em Uruguaiana. Mas o uso do espaço hoje aqui, nessa reflexão aos colegas vereadores e ao pouco público que nos acompanha através das redes sociais, é como, por exemplo, o governo de Minas Gerais começa, neste final de semana, a flexibilizar o seu decreto de funcionamento do comércio. Todo o estado de Minas Gerais. Eu trago alguns outros números. 50% na maioria dos estados, em 80% dos estados da Federação Brasileira, 50% dos leitos de UTI estão vazios. Vamos dar um exemplo aqui, ó. 4 dos 507 leitos do estado do Mato Grosso do Sul foram ocupados por casos de Covid-19. É um exemplo, né? Eu tenho amigos que trabalham em hospitais do Rio Grande do Sul que nos passaram informação que, por exemplo, o Hospital Regional de Novo Hamburgo demitiu mais de 120 pessoas, mais de 120 funcionários. Por quê? Porque não há procura de pacientes no hospital. Estão demitindo os servidores. Manaus, que é um caso que está sendo muito divulgado pela mídia, ela só não divulgou que no ano de 2019, 549 médicos foram embora do município de Manaus. E vocês sabem por quê? Por falta de pagamento do salário dos médicos. E aí, as nossas atividades, que são conectas com os três poderes, judiciário, o executivo e o legislativo, a gente vê algumas ações que estão indo na contramão do que a sociedade brasileira espera. Por exemplo, Supremo Tribunal Federal soltou o líder do PCC no Paraná, há 4 dias atrás. O que aconteceu? Ele fugiu. Ele foi solto com tornozeleira. Só que ele fugiu, desapareceu. É o líder da maior organização criminosa desse país. E agora eu pergunto aos senhores que nos acompanham aqui e nas redes sociais, por que o judiciário soltou bandidos deste nível de periculosidade, Será que era para justificar aqueles que foram soltos das operações da Polícia Federal na questão política? Porque eles foram soltos também, todos. Todas aquelas pessoas que foram presas, que tiveram inquéritos policiais pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, de São Paulo, que eram políticos, todos foram soltos. Será que soltaram soltaram o líder do tráfico de toda a América Latina para justificar a soltura dos líderes políticos que foram soltos? É o STF. Uma outra questão importante, Rio de Janeiro, governador Wenzel, montou dezenas de hospitais de campanha. Um dos hospitais é no Maracanã. Esse processo de contratação é feito sem licitação, porque nós estamos num período de pandemia, decreto, tanto das cidades como dos estados. Houve um pagamento de R$600 mil para jardinagem no Maracanã, e o Maracanã não possui jardim. Só foi instalado lá, a empresa que foi contratada para instalar o hospital de campanha. Um dos itens, ele gastou R$600 mil para a jardinagem. Então, eu trouxe um exemplo, podia trazer milhões, e eles, a partir agora do mês de maio, irão vir, não para a grande imprensa, irá vir para as redes sociais, porque a grande imprensa brasileira não está mostrando e não quer mostrar. Porque ele é cúmplice disso. Ele é cúmplice daquelas pessoas sendo presas, sem poder caminhar na orla do mar, sendo presas em praças, sendo presas, algemadas. O STF, há 18 meses atrás, determinou que nenhuma pessoa presa, que as pessoas que fossem presas não podiam ser algemadas. Só que essas pessoas estão sendo algemadas. Eu não vou discutir se é legal ou não ser algemado quando é preso. Eu acho que tem que algemar mesmo. Só que está havendo uma ambiguidade muito grande. E nós não estamos discutindo isso nem como parlamento. E eu não falo só aqui no Goiânia, eu falo na região da Fronteira Oeste, porque aqui eu tenho contato com vereadores da UFRO de 13 municípios da região da Fronteira Oeste, e além deles também. Não só através das redes sociais, grupos de WhatsApp, mas por questão de amizade. Nós não estamos discutindo isso. E acho que essa discussão tem que começar aqui na base, porque ela vai ter que subir. E ela vai ter que subir, Irani, presidente. Porque nós não estamos falando sobre isso. E na minha ótica particular, já me declinando ao término do meu tempo, na minha opinião particular, está havendo um superdimensionamento. A parte política está superdimensionando esse problema para poder ter decreto de calamidade e comprar sem licitação. Os estados para poder não pagar dívida com a União e até dívidas internacionais com bancos internacionais, como o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, foi quem pediu essa questão. Eu não vou entrar no mérito de que o Rio Grande do Sul tem ou não que pagar uma dívida internacional. Eu só acho que quando eu faço uma conta, eu tenho que pagar. Quando eu assumo um compromisso, eu pago. Então, se o Rony assumiu aqui a prefeitura, ele tem que fazer o que ele está fazendo, está pagando. A dívida não é da atual gestão, mas tem que pagar. Então, na minha ótica, está havendo um superdimensionamento para poder, para os gestores não pagarem. Essa é uma das questões. Além do de comprar sem licitação. Então, eu agradeço, senhor presidente, colegas vereadores. Essa reflexão é necessária e precisa ir para os nossos lares. Muito obrigado.
Tivemos agora, usando a tribuna, utilizou o período de comunicações e o período de comunicações de bancadas, o vereador Rafael Alves. Cumprida todas as exigências, cumprida todas as disposições da nossa ordem do dia, lembrando que agora, a partir das 14h, a Comissão Serviços Municipais estará reunida com segmentos da nossa sociedade para definir a questão de auxílio e de direitos, abertura de mercado, enfim, cumprindo todos os objetivos dessa nossa reunião, invocando o nome de Deus, são 12h22, ela está encerrada. Uma boa tarde a todos.